dizer até sempre da FTT Vafta, da DG Eva Moto. Bem-vindos ao novo DAF. Estamos na Fidelita Mudbet. A quinta linha de baixo, no final da linha, está a Shema. Uma prova. Prova para o quê? Para aquele que usou o DAF anterior, será que Beit Shammai, ele aplicou na prática suas alahot, ou na prática ele costumava como Beit Hillel? Por que ele costumaria como Beit Hillel? Já vimos o DAF anterior. Porém, será que ele costumava na prática como Beit Shammai próprio ou como Beit Hillel? Para Natasha, uma prova da Mara Biuhan Menuri, fala Biuhan Menuri, e a Halacha Zure Vaha Beissa. Como vamos fixar essa Halacha de uma forma positiva no povo de Israel? Qual é a Halacha? A Halacha da Tzarat Erva. Já vimos várias vezes esse caso de Tzarat Erva, vamos revisar. Temos Shimon, casado com, por exemplo, a filha de Reuven, seu irmão. Shimon casou com a sobrinha dele. E tem uma outra esposa. Shimon fala isso, tem filhos, que mitzvah tem? Mitzvah do Ibum. Mitzvah de Reuven se casar com a esposa de Shimon, porém tem um problema. Shimon tem uma esposa que é parente de Reuven, é a filha dele. Então ele não pode fazer Ibum, não pode se casar com a filha. Isso já sabemos. Será que ele pode se casar com a Tzara, com a outra esposa? Tzara Piton, a outra esposa de Shimon, que é a dupla da filha dele no casamento com Shimon? Beit Hillel fala que não. Essa Tzara, Tzara significa rival em hebraico. Também está proibida a Tzara Tervá, a Matzara, uma parente de Reuven, é proibido. Beit Shammai fala que sim, deve fazer Ibum. Deve sim se casar com a Tzara Tervá. Não tem problema. E se não quer se casar, se faz a Halitzá. O que quer dizer Halitzá? Aquele ritual de separação entre o Yavama e a Yavama. O Yavama e Reuven. A Yavama seria a Tzara Tervá. Se eles não querem se casar, então ela vai, tira o sapato dele, faz um ritual, joga a saliva no lado do pé dele, o Bedin fala um texto, eles estão separados. Conforme Beit Shammai, existe a mitzvah do Ibum ou da Halitzá com Tzara Tervá? Conforme Beit Hillel, não. Fala aqui, Rabbi Yochanan ben Nuri, como vamos fixar a Halachá uma forma positiva no povo de Israel? Qual o problema? Na seca de ver Beit Shammai, vamos falar, vamos fazer como Beit Shammai. Que façam Ibum, que se casem com Tzara Tervá. Havlar namzer de ver Beit Hillel. Do ponto de vista de Beit Hillel, que fala que não tem a mitzvah do Ibum, que proibição tem de volta? A proibição de se casar com a esposa do irmão. Não é na situação do Ibum. Quando o irmão falece com filhos, e tem um filho ou uma filha, o irmão dele não pode se casar com a viúva, com a esposa, ex-esposa dele. É proibido por Eshetar, a esposa do irmão. O castigo é o castigo de Karet. E o filho que nasce desse casamento, proibido por Karet, é um mamzer, é um filho bastardo. Então não podemos falar que façam Ibum, que o Yavá se case com a Tzara Tervá, conforme o Beit Hillel é proibido, tem a proibição de Eshetar, e o filho vai ser mamzer. Nasce que deveria Beit Hillel. Então vamos falar com o Beit Hillel. Não tem nem mitzvah de Ibum, nem mitzvah de Halitzá para Tzara Tervá. Ela pode se casar com qualquer outro homem, sem problema nenhum. Havlat Pagum lhe deveria Beit Shammai, no ponto de vista de Beit Shammai, que no mínimo ela precisaria da Halitzá. Ela não fez a Halitzá conforme Beit Hillel. Ela estava proibida para outra pessoa e se casou com outra pessoa. Havlat Pagum. O filho vai ser um filho inválido para trabalhar no Beit HaMikdash. Se é um filho de um Kohen, ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Se, por exemplo, é uma menina, essa menina não pode se casar com Kohen, porque veio de uma relação proibida. Bovo venetaken lehem letzarot sheyu cholzot velom bityabu. Fala Rabbi Yochanan ben Nuri, tem uma solução. Vamos falar que toda a situação de Tzara Tervá, que se façam no mínimo a Halitzá. Pelo menos façam a Halitzá, se lucra a opinião de Beit Shammai, e não tem tanto problema com a opinião de Beit Hillel também. Porém, lo espico lik moreta da vara, tchê trefacha, estamos na segunda linha do Daf Tedvá. Porém, não conseguiram fixar essa alahá, teve uma complicação. O Bedin te dispersou e não fixaram essa alahá de fazer a Halitzá com a Tzara Tervá. Amale Rabat Shimon Ben Gamliel. Falou Rabat Shimon Ben Gamliel para Rabbi Yochanan ben Nuri. Mana asela em Latzarot Rishonot. Meata. Fala Rabat Shimon Ben Gamliel, o que vamos fazer agora com essas Tzarot, Tzara Tervá, que fizeram o Ibum como o Beit Shammai sustenta? Agora a alahá é como o Beit Hillel. Se Beit Hillel tem a razão, filho de um casamento desse, de um Ibum de Tzara Tervá, é um mamzer. Como vamos fazer agora para resolver a situação? Ela não responde o que se faz depois disso, porém, Amar Bishlam Asu, Aino de Kiamar Manasseh, o que é relevante para nós agora na nossa guia é Se Betiamai sim fixou a Halakha na prática e se comportou assim contra Beit Hillel, não com a opinião de Beit Hillel ou não, então falo, dá para entender isso que falamos se Betiamai sim aplicou na prática as suas Halakhot. Aí não tem que amar, mas por isso fala Rabban Shimon ben Gamliel, o que vamos fazer com essas Sarot que passaram pelo Ibum? Será Tirba que passou pelo Ibum? E lá Yamar Tloss, o príncipe Betiamai não aplicou na prática as suas Halakhot, não fizeram Ibum com Tirba Tirba. Mas Manasseh, porque Rabban Shimon também está preocupado que o que vamos fazer com essas Sarot, a Tzarat Tervá, os filhos deles, dessa Tzarat Tervá, que passaram pelo Ibum, se Beit Shammai nunca fez isso. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak fala o sábio, Lo Mitzrecha Era Le Tzara Atzma, não tem uma prova daqui, o que Rabban Shimon também está preocupado é com relação à própria Tzara. O que se faz? O Manasseh Arrequiama, essa é a pergunta. Anach Tzarot de Beit Hillel e Beit Shammai Echina Avidleu. O que acontece se temos uma Tzara Tervá? E ela não faz a Haritza, como Beit Hillel sustenta, não se faz a Haritza, ela se casou com outra pessoa. Agora, Abiyuchai Menuri quer fixar que toda a Tzara Tervá tem que passar pela Haritza. O que se faz agora? Ela já se casou com outra pessoa. Lichaltzu, que faça uma Haritza agora, Mimase Agavrai. O marido vai ter uma certa aversão, vai desprezar ela. Vai ter um certo nojo, por quê? Porque ele se casou com uma mulher não sendo sido permitida para ele, deveria ter feito a Haritza antes, agora vamos fazer a Haritza no meio do casamento com outro, ela vai tirar o sapato do Yavá. Não é tão agradável para o marido, não é bom para o Shalom Bai deles. Verritema Limassa, se você quer falar, temos que fazer isso, tem que fazer a Haritza, temos que pagar esse preço. Realmente a Shalom Bai deles vai se comprometer um pouco. Os caminhos da Torá são caminhos agradáveis, caminhos de paz. Não pode ser que uma lei vai causar briga entre o marido e a esposa. Então, não se faz a Haritza também. Então, Tashma, uma outra tentativa de prova para ver se realmente Beit Shammai fez a Halakha como si próprio. Damar Abitarfon, falou Abitarfon, Tevani matai tavo tzarat abat leadi ve esaena. Aparentemente, o que Abitarfon sustenta é que eu não vejo a hora que eu vou ter uma situação que eu vou poder casar, fazer o Ibum com o Tzarat Tervá. Com o Beit Shammai? Aparentemente, Rabbi Tarfon vai com o Beit Shammai e fala que tem que fazer o Ibum com o Tzarat Tervá. Então, deve ser que o Beit Shammai sim aplicou na prática as suas alahot. Então, Eima Vea Siena? Não, talvez o que Rabbi Tarfon fala outra coisa. Eu quero que vou ter uma oportunidade de casar essa Tzarat Tervá minha com outra pessoa. Como o Beit Hillel fala, não faz a Haritza, não faz o Ibum, ela pode se casar com outro. Isso que Rabbi Tarfon queria para mostrar a todos que ela é com o Beit Hillel. Pergunta da Teva, a Nikama. Rabbi Tarfon tem bastante vontade que isso aconteça. Por quê? Se todos fazem ela com o Beit Hillel, ninguém faz a Haritza com a Tzara Tervá. Por que Rabbi Tarfon quer tanto fazer casar essa Tzara Tervá com outra pessoa? Mas é a pouco que Rabbi Yohanan Ben Uri para ensinar a todos que a Halakha não é como Rabbi Yohanan Ben Uri. Rabbi Yohanan Ben Uri fala que tem que fazer a Haritza para a Tzara Tervá. Rabbi Tarfon queria mostrar a todos que não se faz nem a Haritza. Tá, acho que uma outra tentativa de prova aqui. Mas se bebitou Shraban Gamliel, Shaitan e Suale Abahiv, o Med Belobanim veibem Rabban Gamliel et Tzaratam. Algo revolucionário. Rabban Gamliel, ele tinha uma situação de Ibum com Tzara Tervá. O seu irmão chamado Abba se casou com a filha de Rabban Gamliel e outra esposa. Abba, irmão de Rabban Gamliel, faleceu sem filhos. Rabban Gamliel fez o Ibum com a Tzara Tervá, com outra esposa do irmão dele, não a filha dele, a Tzara da filha dele. Como pode ser? Deve ser que Rabban Gamliel vai como Beit Shammai e Beit Shammai próprio aplicava essa Halakha, as Halakha dele própria, com, inclusive a Halakha de Ibum com Tzara Tervá. Você quer falar que Rabban Gamliel era aluno de Beit Shammai? Rabban Gamliel era da família de Beit Hillel? Então, ele seguia a Halakha como Beit Hillel? Como pode ser que ele fez o Ibum com o Tzara Tervá? E ela chama o Beit Hillel Rabban Gamliel de Ainunita Eta. Fala, Mará, temos que falar uma explicação aqui. Que Rabban Gamliel, ele fez sim o Ibum com o Tzara, com a outra esposa do irmão dele, Abba, porém ela não era Tzara Tervá. Por quê? Porque a filha de Rabban Gamliel, a Elonit Rava, ela era uma Elonit. A Elonit é uma mulher que tem genética masculina, tem a voz grossa, não pode ter filhos, tem sinais no corpo de como um homem. E se a pessoa se casa com essa mulher e percebe que é uma Elonit, ele pode falar Mekartaut, foi tudo um engano, não precisa nem de divórcio para se separar dela. O casamento foi um engano, ele não queria se casar com uma mulher dessas, retroativamente é como se nunca existiu. Então isso aconteceu, Abba se casou com a filha de Laban Gamliel, que era uma Elonit, depois ele percebeu que era a Elonit, o casamento se anula retroativamente porque ele falou Mekartaut, foi tudo um engano. E é como se ele só tivesse casado com a outra esposa dele. Quando ele fala, sem filhos, Rabban Gamliel fez o Ibum. Ela não era a Tzara Bito, a Tzara da filha, porque Abba, o irmão dele, não estava casado com a filha, porque era uma Elonit. Pergunta, mas Rami Dektar Esefa, Acherim, Omrim, Bito, Rabban Gamliel, Elonit. Porém, tem uma opinião na continuação da Breta que fala isso já. O motivo que Rabban Gamliel fez o Ibum com a Tzara, com a outra esposa de Abba, o seu irmão, é porque a filha de Rabban Gamliel era uma Elonit. Michal está na cama, estava lá a Elonit aí, tá? Se deduz daqui que está na cama, sustenta que a filha de Rabban Gamliel não era a Elonit. Então, mesmo assim, ele sim se casou, fez o Ibum com a Tzara Tervá, como pode ser? Uma Rikirba Veloi Kirba e Kabina. É uma Chloca está na cama e Acherim, que era Bimeir, não é se a filha de Rabban Gamliel é uma Elonit ou não. Todos concordam que era uma Elonit. O que está na cama fala é algo diferente. Que somente numa situação que a pessoa, Abba nesse caso, esse irmão de Rabban Gamliel, não percebeu antes do casamento que a filha de Rabban Gamliel era uma Elonit. Depois ele chega e fala, Mekartaut, foi tudo um engano. Aí fala Tanakam que Rabban Gamliel pode fazer o Ibum com a outra esposa de Abba, o seu irmão, porque retroativamente é como se ele nunca tivesse sido casado com ela. Isso fala Tanakam, como acabamos de explicar. Rabi Meir fala diferente. Aita, a Elonit Aita, ela já era a Elonit, ou seja, o marido dela, Abba, já tinha percebido antes do casamento que ela era uma Elonit. Mesmo assim que se casar com ela, o casamento valeu, não foi um engano, ele sabia disso. Mesmo assim, quando ele falece, Rabban Gamliel pode fazer o Ibum com a outra esposa de Abba. Por quê? Vamos na explicação anteriormente, vamos revisar, porque uma vez que a Torá fala que o conceito do Ibum é que o irmão do falecido vai dar continuidade, descendência, em nome do falecido. Uma Elonit que não pode ter filhos está excluída do trecho de Ibum. Não está inclusa nessa paraxá. Com relação ao Ibum, é como se ela não tivesse casada com o falecido. Portanto, mesmo que esse falecido, ele queria se casar com ela, mesmo que ela era a Elonit, e ela é filha de Rabban Gamliel, Rabban Gamliel pode fazer Ibum com outra esposa de Abba. Por quê? Porque do ponto de vista do Ibum, essa outra esposa não é Tzarat Bito, a Tzarat da filha de Rabban Gamliel, porque do ponto de vista do Ibum é como se essa filha não existisse. Ela está exclusa do trecho de Ibum para o ser Elonit. Quando esse irmão falece, é como se tivesse só uma esposa com relação a Ibum. Portanto, são, é Tzarat Bito, Shiro, Bemakom Ibum. Bemakom Ibum, no contexto do Ibum, é como se não tivesse sido Tzarot. Não no contexto do Ibum, elas sim eram Tzarot, elas são duas esposas do mesmo marido. Porém, no contexto do Ibum, no ponto de vista do Ibum, como se essa filha não existisse por ser a Elonit. Isso fala a primeira explicação da Gemara. Porém, vem Baitana, temos uma outra explicação dessa Mahloker. Kanasu Libasov Kireshi Kabeleu, pode ser que Tanakama sustenta que essa filha de Rabban Gamliel não era a Elonit. Mesmo assim, Rabban Gamliel se casou com a Tzara, a outra esposa de Abba. Por quê? Porque esse irmão tinha se divorciado da filha de Rabban Gamliel antes dele falecer. No momento do falecimento, quando a mitzvah do Ibum se entra em prática, esse irmão dele, de Rabban Gamliel, só tinha uma esposa, não era Tzara Bito, no momento do falecimento, porque ele tinha se divorciado da filha de Rabban Gamliel. Portanto, é permitido se casar com a família Ben Meir. Não é esse o motivo. Se fosse esse o caso, uma vez que em vida esse irmão estava casado com as duas esposas, a filha de Rabban Gamliel e a outra esposa, elas estarão tzarot, duas esposas do mesmo marido. E já se proíbe uma, se proíbe a outra a fazer o Ibum, porque é tzarat tervá. Portanto, falar a Rabban Gamliel, o motivo que Rabban Gamliel fez o Ibum com a tzarat tervá é porque essa filha de Rabban Gamliel era uma Elonit, e já explicamos que a Elonit não proíbe a outra do Ibum, conforme essa opinião. E vai ter uma outra explicação dessa machlok que está na Kamiya Hirim, Yeshnaibe Biai Kabeinai. Uma outra discussão. aflita na cama, essa filha de Rabangamã não era eremita. Mesmo assim, Rabangamã fez o Ibum com a Saratirvá. Por quê? Porque essa filha de Rabangamã, antes de se casar com o irmão dele, fez um tnar, fez uma condição. O casamento só se concretiza se certa condição se cumprir. A condição não se cumpriu. Depois do casamento, se casaram, fizeram a relação matrimonial e a condição não se cumpriu. Seja ela qual for. Falta na cama. A condição não se cumpriu, o casamento também retroativamente é anulado. É como se esse irmão de Rabangamã nunca foi casado com a filha dele, porque a condição que o casamento estava dependendo não se cumpriu. Isso falta na cama, por isso Rabangamã fez o Ibum com a outra esposa de Ar. Rabi Meir fala que isso não é verdade. Mesmo que ela fez uma condição depois da relação matrimonial, o que aconteceria se essa condição não se cumprir? O casamento é retroativamente anulado. E essa relação matrimonial foi de duas pessoas não casadas, que é proibido? Fala Rabi Meir, no momento que tem a relação matrimonial, essa condição se anula. É como se ela nunca tivesse feito essa condição, é como se ela tivesse perdoado essa condição para não tornar essa relação matrimonial uma relação matrimonial proibida. Portanto, mesmo que essa condição não se cumpriu, essa condição se anula e estão casados. Se ele falece, esse irmão de Rabangamã faleceu, Rabangamã não poderia fazer Ibum com outra Tzara. Por quê? Porque a Tzara Tervá, ela é junto com a filha dele, esposa de Abba, o irmão dele. O motivo que ele fez sim o Ibum é porque a filha de Rabangamã era uma Elonit. Vamos já explicamos. Continua. Metivra Meshaja. Perguntou a Meshaja. Como você pode falar que Bet Shammai não aplicou na prática suas alahot? Mas se Rabbi Akiva Sheliket etrog Bechad Beshvat v'nahag bo shnei surim. Echad kedivrei Bet Shammai v'echad kedivrei Bet Hillel. Vimos o tratado de Rosh Hashanah. No Daf Bet, o primeiro Daf. A discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel, quando é Rosh Hashanah Leilanot? Quando é Rosh Hashanah? Começo do ano para as árvores. Hoje em dia sabemos que Tu Bishvat, na prática, é o ano novo das árvores. Porém, fala Bet Shammai que não, primeiro de Shvat, Rosh Chodesh Shvat é o aniversário das árvores. O que significa isso? Sabemos que, com relação a frutas, dízimos e oferendas, temos 7 anos da Shemitah, ciclos de 7 anos. O sétimo ano é o Shvi, não se trabalha a terra, não se separa também oferendas. Porém, temos os 6 anos. Os 6 anos se dividem em 2 grupos. Temos o primeiro, o segundo, o quarto, o quinto ano, que a pessoa tem que separar, além de outras oferendas, tem que separar Maaser Shein, o segundo dízimo, que a pessoa tem que comer em Yerushalayim. No terceiro e no sexto ano se tira Maaser Aniyim, o dízimo que vai para os pobres. Agora precisamos saber quando esse ano começa. Com relação às árvores, conforme o Bet Shammai, o ano começa em Rosh Chodesh Shvat, primeiro de Shvat. Conforme o Bet Hillel, em Tu Bishvat, 15 de Shvat. Portanto, se a pessoa está depois do segundo ano da Shemitah. E chegou o primeiro de Shvat e ele colhe uma fruta. Isso que aconteceu com Rabi Akiva. Mas sempre Rabi Akiva Sheliket Etrog Bechad Beshvat. Ele, Rabi Akiva, pegou um etrog da árvore no primeiro de Shvat. Conforme Bet Shammai já tinha entrado no terceiro ano, Rabi Akiva deveria separar um Maaser Aniyim, o dízimo para os pobres. Conforme Bet Hillel, uma vez que está antes de Tu Bishvat ainda, antes de 15 de Shvat, ainda é o segundo ano. Ele tem que tirar Maaser Shelim. O que Rabi Akiva fez? Venag Boshnei Surim. E Rabi Akiva tirou os dois dízimos. Também Maaser Shelim, também Maaser Ani. Echad que Divrei Bet Shammai, um como Bet Shammai fala, Echad que Divrei Bet Hillel, um como Bet Hillel fala. Então o que? Shma Minasu? Se Rabi Akiva queria dificultar a com Bet Shammai também, deve ser que Bet Shammai na prática agia como ele próprio sustentava. Ele se tiraria nessa situação também uma serani. Por isso Rabi Akiva fez isso. Falou, não. Rabi Akiva gamrei stapakle. Rabi Akiva não queria cumprir a alaká com o Bet Shammai fala. Rabi Akiva tinha uma dúvida. Velu yadai Bet Hillel bechad beshvat amur ou betetva beshvat amur. E Rabi Akiva estava na dúvida se Bet Hillel sustentava que o Rosh Hashanah leilanot é no primeiro de Shvat ou no 15 de Shvat. Por isso ele fez com as duas opiniões. Ele acabou fazendo com o Bet Shammai, mas ele não tinha intenção de fazer com o Bet Shammai. Então pode ser que Bet Shammai não fazia na prática suas alahot. Ele fazia na prática as alahot de Bet Hillel. Metiv Marzuta, a Marzuta perguntou: Mas se Beada Kalatushin Shammai Azakiru Pichet et Amaziva? Vimos em Maser Hetzukah esse caso. Conforme Bet Hillel, uma criança que depende da mãe está isento da mitzvah de Sukkah, mesmo pela lei de Hinuch. Temos que educar a criança a aprender a fazer as mitzvot. com relação ao açúcar, se a criança depende da mãe e está exigindo açúcar, não precisa dormir no açúcar, foi me chamar, é necessário educar a criança desde que ele nasce a dormir no açúcar. O que aconteceu foi uma sevia daquela toche chamaiasa, que aconteceu que a nora de Shamai deu a luz a um menino, o pirrete estava maziva, e Shamai foi lá na casa, tirou uma parte do teto e se quer agabemita, fez os rachos de açúcar sobre o berço da criança, bicho e catar, para que esse bebê esteja no açúcar. Do que? Você vê aqui, Shmaminasu, você vê que Shamai e Bet Shamai fizeram lachá como eles próprios sustentavam, por isso ele queria que o bebê dormisse no açúcar. Fala mais aqui, não. Hatamaru'eu melapushe avirkav. Aqui vamos revelar qual é a essência dessa discussão. Por que falaríamos que Bet Shamai não ia aplicar na prática suas próprias alahá? Bet Shamai estava convicto que ele tinha razão. Por que não ia fixar na prática suas alahá? Então fala aqui, a Gmaraja, né, de forma indireta, indicando o motivo é para não parecer que Bet Shamai e Bet Hillel, cada um recebeu uma lei diferente de tradição. É como se cada um recebeu uma Torá diferente, seria um problema parecer que o povo seria dividido com várias partes que parecem povos diferentes. Então, Bet Shamai fez como Bet Hillel sustenta. Porém, aqui não é necessário que ele faça assim, porque a pessoa que vê, Aruel Omer, a pessoa que vê Bet Shamai tirando o teto para colocar os rar, o que ele entende? La puxa vir kavit. A pessoa pode interpretar de uma forma prática. Shamai queria que tivesse mais ar na casa para a criança respirar melhor. Por isso ele fez esse buraco no teto, não para cumprir a mitzvah de sukkah, do rinu, do bebê. Então não vai parecer como duas torot, cada um fazendo uma torá diferente, porque a pessoa pode interpretar que Bet Shamai fez isso por um motivo prático, não por um motivo de alahá. Então não tem problema. Mas Metir Marzutra, Marzutra pergunta, Masé Beshoketi 1, Shaitá Birushalai, Beitá Nekuvale Mikve. Alahá do Mikve, o Mikve tem que ter 40 sear de água da chuva, mais ou menos meia tonelada. Se tem um pouco menos, o Mikve já é inválido. Aconteceu uma vez, Beshoketi 1, tinha esse reservatório de água que estava faltando água. Alahá é também, se tem teto desse Mikve que está faltando, um mikve completo de 40 CA. E tem um buraco, um canal que conecta as águas dos dois mikve. Então é como se esses dois mikvot fossem um mikve só. A pessoa pode mergulhar no mikve mais vazio e vai sair da obrigação. É como se um fosse extensão do outro. Com relação ao diâmetro necessário para esse canal, é uma rota do Bet Shamai e Bet Hillel, como vamos ver. Então tinha esse reservatório que estava faltando água, daí está necuval e mikve. E tinha um canal conectando esse reservatório a um mikve válido. Esse mikve é um mikve muito famoso. Todas as pessoas de Yerushalayim iam lá purificar os utensílios deles, estavam impuros, para colocar a trumá, a oferenda do kohen, sacrifícios. E Bet Shamai mandou alguém lá alargar esse canal, esse buraco entre os dois mikvaot, vamos alargar. Como a opinião de Bet Shamai, Bet Shamai Omrim, que Bet Shamai sustenta, Achetipahet Berubá. Temos lá esse mikve que está faltando e um mikve cheio. Tem uma parede entre eles. Fala Bet Shamai, quando é que esses dois mikvot estão conectados? É só se tem um buraco que preenche maior parte dessa parede entre os dois mikvot. Se a parede mede, por exemplo, um metro, o buraco tem que ter no mínimo 51 centímetros. Essa é a alahá que foi Bet Shamai. E o Bet Shamai mandou fazer alargar esse buraco para conectar esses dois mikvot, com a opinião de Bet Shamai. Vetna, né? Mishnah fala, Eruv mikvot, conforme Bet Hillel, como se conecta dois mikvot, que shfoferet anot beuviá u bechalalá, que shtei etzvot chozrot limkoma. Conforme Bet Hillel, esse canal pode ser bem menor, o diâmetro tem que ser o mesmo diâmetro de um canudo de um cantil da época. O cantil é aquela bolsa de couro, e tinha um canudo. Esse canudo tinha a parede do canudo e o espaço de dentro. A medida desse canal tem que ser a medida do canudo inteiro. Também a parede do canudo e também o espaço de dentro. Qual é essa medida? Que shtetzbaot chozrot limkoma. É o suficiente para uma pessoa normal colocar os dois dedos dele dentro desse canal e girar. É mais ou menos, é um pouco mais do que 5 centímetros. E essa é a medida que eu vou meter para conectar os dois mikvot.
Então, Pechamá, ele falou, vamos alargar mais esse canal, conforme a sua própria opinião. Antes disso, tinha que chofer, então não tinha essa medida desse canal, um pouco mais do que 5 centímetros. Para conectar esses 2 micvolts, uma minaça, aqui você vê que Bechamai sim aplicou na prática suas próprias alahot, por isso ele mandou consertar um mikve, não como petit, ele sim como Bechamai. Ah, tá, viramos a página. Haroeu, melha, puxa, maia, utekavi. Aqui também, a pessoa que vê Bechamai fazendo isso, ele pode interpretar que Bechamai teve um motivo prático para fazer isso. Ele queria ter mais água no mikve menor, para colocar utensílios maiores, por exemplo, lá. Talvez esse é o motivo, e por isso ele mandou alargar esse canal. Não é óbvio e obrigatório falar que Beit Shammai fez isso por motivo de Allah. Aí seria, aí aparecer como duas leis diferentes, Beit Shammai recebeu uma Torá e Beit Hillel outra. Aqui não vai aparecer isso, porque pode ser que ele está fazendo por um motivo prático. Isso responde a Gemara. Tashma, outra prova. Damar Rabbi Elazar bar Tzadok, fala Rabbi Elazar filho de Tzadok. Shaiti lomet Torá etzel Rabbi Yohanan Achorani. Quando eu estudava a Torá, junto com o Rabbi Yohanan Achorani, Raiti Sheya Ohil Patra Reva Bemelach Beshne Batzot. Eu vi que ele estava comendo pão seco com sal nos anos de fome. Bati Veudatet Abba. Eu fui lá contar para o meu pai, Tzadok, Amarli. E Tzadok, meu pai, falou para mim, fala Rabbi Elazar. Olei Rosit, leva para ele um pouco de azeitonas. Olach Velachti, eu levei para ele. Raal Tanshen Lachim. Rabbi Yohanan Achorani percebeu que a azeitona estava molhada, com azeite. Amarli, ele falou para mim, ele me ohel zeitim, eu não como azeitonas. Por que ele não comeu azeitonas? Por causa da lei da impureza. O alimento seco só fica vulnerável a essa lei da impureza, só é o char de tumá se ele se molha, com o apoio do dono. Se cai água no alimento seco, na fruta, com o apoio do dono, o dono gostou disso, então o alimento fica vulnerável a receber impureza, se não se molha, ou se molha fora, contra a vontade do dono, não fica vulnerável a receber impureza. É uma desgraça que tem uma lei da Torá, e não entendemos a lógica exata, é um decreto da Torá. Então, Rabbi Yohanan Achorani percebeu que a azeitona estava molhada com azeite, e teve um receio, talvez o dono dessas azeitonas queria que a azeitona se molhasse com azeite, e talvez alguém impuro veio e encostou nesse barril e purificou as azeitonas dentro do barril. Então ele não quis comer. Bate veodati etaba. Fala Rabbi Elazar, eu fui avisar meu pai. Amarli, e o pai dele falou para ele, Lech ve'emolo, vai e fala para Rabbi Yohanan Achorani, Chavit nekuvaita, yashe satmu ashmari. Esse barril que as azeitonas estavam colocadas lá, tinha um furo na parte de baixo dele. Por que o dono faria um furo? Porque não quer que fique azeite misturado com azeitonas. Então, se a azeitona se molhou com azeite, foi contra a vontade do dono. E ela disse, Satmu, Ashmarim, o que aconteceu é que, mesmo que você percebe que o barril está fechado, não tem um furo na parte de baixo, porque a borra tampou esse buraco. Então, isso não muda. Vetra, como fala a Mishnah, Chavit Azeitim e Burgalim, tem um barril cheio de azeitonas. Bet Shammai, Obrim, fala Bet Shammai. Antes de Haren aqui, conforme Bet Shammai, o azeite não é um dos líquidos que torna um alimento seco vulnerável a receber impureza, diferente da água ou do orvalho, ou outros líquidos também. Pechamai fala que o azeite não torna vulnerável a receber impureza, por isso não precisa fazer um buraco na parte de baixo do barril, não precisa, por quê? Porque de qualquer forma não vai ficar vulnerável a receber impureza. Betilê, meu amigo, fala Betilê, tzrihalem aqui, fala Betilê que é sim necessário. Se você não faz um buraco na parte de baixo do barril, significa que você quer o azeite, se a azeitona se molha com azeite, fica vulnerável a receber impureza e pode ser que se impurificou com outra pessoa, uma pessoa impura que encostou no barril. O modinho Sheim Nikva, Vesatmu Ashmarim Sheim Teura. Todos concordam que se a pessoa fez um furo na parte de baixo do barril e depois a borra tampou esse buraco, que a azeitona continua pura, não fica vulnerável, porque a pessoa já demonstrou que ele não quer que a azeitona se molhe com azeite. Então o que? Beava Pinchetá me deixa maiaia. Mesmo que Rabbi Yohanan Achorani era aluno de Beit Shammai e fala que o azeite não torna a azeitona vulnerável, como a Asa, ela que deveria Beit Hillel. A vida inteira dele, ele sempre acostumou com o Beit Hillel. Por isso ele achou que a azeitona estava impura por causa do azeite. Fala, Iamar Bishlam Asum, dá para entender se você fala que Beit Shammai sim aplicou na prática as suas alahot, Hainu Levute, por isso você fala que Rabbi Yohanan Achorani é uma exceção à regra. Ele sim acostumava com o Beit Hillel. Ele aí amado nosso, por esse ninguém de Betchamai costumava com Betchamai, mas ele voltou por causa do vídeo que ele viu, o Renan Coralho também fazia assim, ninguém fazia com Betchamai. Então a prova que Betchamai sim aplicou na prática suas alavotas, uma outra prova. Chamou para Rabi Yoshua, perguntando para Rabi Yoshua, Tzarat Abat, mal voltando ao caso de Tzarat Ervá, Shimon casado com a filha de Reuven, seu irmão, e tinha uma outra esposa, Shimon falou assim, filho, será que vamos fazer Ibum ou não? Com a Tzarat Ervá, a outra esposa de Shimon, conforme Betchamai, faz o Ibum, conforme Betchamai não se faz o Ibum. Amanda, falou a Yoshua, Machloket Betchamai e Betilel, é uma discussão entre Betchamai e Betilel, e a Alahá que divrini. Perguntaram para ele como é a Alahá na prática. Amanda falou para eles, Ipnematem Machnissim Roshi Benchne Arim Gdoli. Por que vocês colocam a minha cabeça entre duas montanhas que estão se chocando? Que o quê? Entre a opinião de Betchamai e Betilel, que estão discutindo uma discussão tão importante. Por que vocês querem que eu decida isso? Eu tenho medo que talvez as duas montanhas vão amassar minha cabeça se eu vou querer decidir a Alahá entre eles. Porém, eu vou testemunhar alguma coisa para vocês. Duas famílias muito importantes que tinham em Yerushalayim. Mishpachat Bet Tzvoim e Ben Achmai, Mishpachat Bet Kupai e Ben Nekoshet, duas famílias, Shem Bnei Tzarot, que eles vieram de filhos de Tzarot. Tzarat Ervá, que se casou com outra pessoa, não fizeram o Ibum, e saiu essas famílias, o mesmo Kuanim Dolim, Mishim Shur Gabi Amizbeh. Dessa família saiu famílias de Kuanim Dolim. O coelho gadol saiu dessa família, mesmo que, como Bet Shammai, deveriam fazer a Halitza, não fizeram a Halitza. E saiu de lá com a Nimdurim. São filhos válidos. E a Mar de Shlamassu, dá para entender isso que a Bishua fala que se Betchamai sim fez na prática suas alahot, aí não tem que amar Mitiere ali. Por isso a Bishua tem medo. Betchamai fez sim o Ibum com o Tzarat Ervá. E se ele vai falar que ela é como Betilel, o que acontece com os filhos desse casamento desse Ibum? São mamzerim, são filhos bastados, por isso ele tem medo. Falando na Veneim na Mediaço, mesmo que você fosse falar que Betchamai sim fez na prática o Ibum com a Tzarat Ervá, seguiu suas alahot. Mas imite a Ariane, por que Rabi Yoshua tem medo? Ha Amar Rabi Yoshua. Rabi Yoshua disse já, En Mamzer, Ela Michael, Venitot Bedim. A opinião de Rabi Yoshua é que só existe um filho bastardo de um casamento proibido, que o castigo desse casamento é pena de morte, Mitot Bedim. Uma pessoa que se casa com a irmã dele logo. Aí nasceu um filho bastardo. Porém, quando não tem mitod bedin, no caso do Ibum, que a pessoa que faz o Ibum com a Tzarat Ervá conforme o Betilel, que é proibido, e tem o castigo de Karet, se casou com a esposa do irmão, não no contexto do Ibum, o castigo é um castigo de Karet. Porém, não tem um filho mamzer, então por que ele já tinha medo? Os filhos são filhos válidos, não são mamzeri. Fala, nem nada de mamzer lo ave. É verdade, não é um filho mamzer, não é um filho bastardo. Pagum e o ave, porém, é um filho inválido para o sacerdócio. Se o pai é Cohen, o filho não pode trabalhar no Betamigdash, veio de uma relação proibida. Se nasce uma filha, o pai não é Cohen, ela não pode casar com um Cohen, é inválida para um Cohen. Então, o Mishu estava com medo. Talvez ele ia falar que esses filhos de Bet Shammai não podem ser Kohanim, não podem se casar com Kohanim. Então, onde sabe essa Alahá, que se faz o Ibum com a Tzarat Ervá, o filho é um filho não válido para o sacerdócio para que eu não. Falando de Kalba Homem, sabe isso de uma dedução, me almaná da viúva. Sabendo se o Kohen ela não pode se casar com uma viúva? Ma almaná sheni surano eik bechol bakol benapagum. Sim, com relação a almaná, a viúva, que essa proibição não é uma proibição geral, universal. Somente o Kohen Gadol tem essa proibição. O Kohen comum pode se casar com uma viúva. Mesmo assim, nesse casamento, o filho é um filho inválido para ser Kohen no Betamidash. Zushi Surash Ababakó. Esse caso de se casar com a Tzarat Ervá, quando não tem a mitzvah do Ibum, que é uma proibição universal, todo o povo está proibido. Com certeza o filho deveria ser inválido para o sacerdócio. Por isso eu tinha medo de responder essa questão se ela quer com o Betchamai ou com o Betilel. Então, mas acabou o Minei Tzarot. Ficar para Chitlei, Minei Tzarot. Por que a Yoshua mudou o assunto? Ele foi perguntado qual é a Alahá da Tzara. A Tzara Tervá. O que se faz com ela? Se faz a Haritzá? Se faz o Ibum? Ou não se faz nada? E ele mudou de assunto. Ele falou com relação aos filhos da Tzara. Ele testemunhou sobre as duas famílias importantes. São filhos de Tzarot. Matar-te-ka-ba-emine. As duas perguntas foram perguntadas para Abishua. Tzarot Mai, o que se faz com a Tzara? Se faz o Ibum ou não se faz o Ibum? Vim tem Tzelomar Tzarot que Betile, se você quer falar com o Betile, que não se faz Ibum nem Haritza com a Tzara Tervá, Bnei Tzarot de Betile le Betchamai Mal. Os filhos da Tzara que não passaram pela Haritza, como o Betile fala, que a Tzara Tervá não tem que passar nem pela Haritza nem pelo Ibum. Se casou com outra pessoa sem a Haritza, o que acontece agora? Essa pessoa se casou, conforme o Betchamai, com uma Ivama Lachuco, uma Ivama que deveria passar pela Haritza, e se casou com outro homem. Então, qual seria ela conforme Bet Shammai? Pergunta agora, mais nova que a que diferença faz para nós o que Bet Shammai sustenta? Ela não é com Bet Shammai, ela é com Bet Hillel. Para responder uma outra questão, o conceito dessa situação é que conforme Bet Shammai, essa mulher, Yevamah, essa Tzarat Erva, deveria passar pela Haritza com Yavah. Conforme o período de Bet Hillel, ela não passa pela Haritza. Isso que aconteceu, ela se casou com outra pessoa sem a Haritza. O que acontece com os filhos agora? Será que o filho pode ser o Kohen? O pai é Kohen? Será que o filho pode trabalhar no Beit HaMikdash? Ou mesmo que o pai não é Kohen, será que essa filha pode casar com o Kohen? Ela veio de um casamento proibido. Essa questão sobre o opinião de Beit Shammai é a mesma questão sobre a opinião de Beit Hillel numa outra situação. Marzim Brujato. Vimos já o caso de Marzim Brujato. A pessoa se divorciou de sua esposa, ela se casa com outro. Essa pessoa falece, o primeiro marido está proibido de se casar outra vez com essa esposa, que ele se divorciou dela, porque ela já se casou com outro homem. Agora essa pessoa sim se casou, transgrediu a proibição, sim se casou, não tem o castigo de careta, ele transgrediu a proibição como? Ele tem uma filha agora, será que essa filha pode casar com o Cohen ou não? É a mesma questão, então fala melhor aqui. Será que podemos aprender por dedução que essa filha não pode casar com o Kohen? Por quê? Uma maná le Kohen Gadol, assim com relação a essa viúva que está proibida de casar com o Kohen Gadol, Sheni Surah Shavei Bakor, porque essa proibição é uma proibição específica. Mesmo assim, Benah Pagum, mesmo assim o filho está inválido para ser Kohen no Beit HaMikdash, porque veio de um casamento proibido, Zushei Surah Shavei Bakor, com relação a Marzir Gun Shatou, uma proibição para todo o povo, ninguém do povo pode se casar com uma mulher divorciada, que ele divorciou dela, ela se casou com outra pessoa, uma posição mais grave, Enodin Shebinah Pagum, não é dedutivo que o filho desse casamento proibido seria inválido para ser Kohen, ou a filha não pode casar com Kohen, ou Dimal, talvez não, e Kalemivra, podemos diferenciar entre os dois casos, Male Almanar Sheyatzma Mitchalelet, com relação à viva para o Kohen Gadol, ela própria se invalida para casar com o Kohen. Se ela se casa com o Kohen Gadol, o Kohen Gadol falece no além. Ela não foi divorciada, ela poderia, na teoria, se casar com outro Kohen, porém ela vem de um casamento proibido com o Kohen Gadol, ela se invalida. É uma zerada que atua um decreto da Torá, que essa mulher se invalidou para se casar com qualquer Kohen. Então poderíamos pensar que nessa situação que essa ela se invalida, por isso a filha ou o filho se invalida para ser Kohanim também no Beit HaMikdash. Porém, no caso de Marzir Brujato, a pessoa estava casada com essa mulher, ele se divorciou dela e voltou a se casar com ela depois que ela se casou com outro homem. A Torá não inova que ela se invalida para casar com o Kohen. Na prática, ela não pode casar com o Kohen porque ela já foi divorciada e o Kohen não pode casar com ela divorciada. Porém, não se inova uma outra proibição aqui. Que ela se casou com Marzir Brujato, ela se invalida por uma outra proibição a se casar com o Kohen. Isso não se aplica. Então, podemos falar que os filhos aqui não são inválidos para um Kohen. Damalu, e Abishua responde, Tzarot mitiareani. Abishua tem medo de responder a Alahá com relação a Tzara. Será que a Tzara vai passar pelo Ibum ou não? Ele não quer colocar a cabeça dele entre duas montanhas que estão se chocando. Então o quê? Bne Tzarot, porém com relação aos filhos da Tzara Tervá, que não passou pela Haritza, se casou com outra pessoa, Animeidlachem, eu vou testemunhar para vocês. Tem duas famílias importantes, como já vimos, que os filhos vieram dessa família de uma Tzarat Erva que se casou com outra pessoa sem a Haritza, e os filhos que trabalharam no Beit HaMikdash não são filhos inválidos. Também com relação a Marzim Brujato, a mesma coisa, o filho não é inválido. Continua a Tashma uma outra prova para isso, se deixar mais fez ela como ele próprio ou não. Primeira Abidosa Benarquinas, Utra Tzarat Abat Lach. Na época de Abidosa Benarquinas, foi permitido fazer Ibum com a Tzarat Erva. Como o Beit HaMikdash mais sustenta, chamou nascer aqui claramente. Abdossa Benarquinas era um aluno de Bet Shammai e fixou a Alahá como Bet Shammai, que se faz Ibum com a Tzarat Erva. Shmaminah, então você vê que realmente Beit Shammai sim aplicou na prática as suas alahot, isso é definitivo, resolvemos essa questão, essa sugiá. Paramos aqui por hoje, obrigado pela atenção. No próximo vamos ver o que aconteceu com Rabi Dosa ben Arkinas depois que ele decretou isso. E vamos ver como os Ramim tiveram o tato de contar para Rabi Dosa ben Arkinas que a Alahá não é como Beit Shammai, a Alahá na prática é competida. Vamos ver uma história interessante no próximo daf, não percam. Amém.